Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Ultrassonografia dos rins. É, a gente já falou aqui, mas não custa nada a gente continuar falando sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque tem gente que não ouviu. E você que não ouviu os nossos programas, entra aí no YouTube, Saúde em Foco com André Pepe, se inscreva. Tem mais de 335 programas completos para você assistir quando e quantas vezes quiser. Com os demais variados temas e os demais variados especialistas da medicina, da psicologia, da fonoaudiologia, né, da psicologia, da fisioterapia. Então, Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreva lá, aciona o sininho, dá o seu joinha, tá?
Então, André, vamos começar o programa. Pessoal, eu sou do Dr. Luiz Marcelo, sou médico ultrassonografista da Clínica Diagnósticos. A clínica fica aqui em Arapiraca, muito fácil de encontrar. As pessoas já conhecem muito a Clínica Diagnósticos. É, fica aqui em frente ao Hospital Regional. É uma clínica onde eu só atendo lá, e é uma clínica que as pessoas pensam que só tem eu fazendo ultrassom, mas pelo contrário, tem vários profissionais. Tem... os médicos, você pensar assim, médico de rins, por exemplo, é o tema de hoje, médico de coração, médico de gestante, médico de útero, médico de próstata, fazemos todos os tipos de exame, ressonância, eletro do coração, enfim, é uma clínica. Só que eu sou o cara que mais falo, gosto de conversar, e aí venho pra cá toda semana também, né, André? Uhum. A gente já tem um tempão, alguns anos que a gente tá aqui, André falou aí, 335 programas já no YouTube?
É, se o Marco Aurélio me ajuda, tá? Eu ontem tinha isso, eu acho que tem mais.
Não, eu tô dizendo porque daqui mais 30 programas a gente vai fazer um ano de programa. Ou seja, 365 programas, ou seja, dá pra você assistir um programa por dia durante um ano direto.
Exatamente.
Então, assim, é muita informação, coisas que a gente vai trazer agora, tá? Mas inicialmente eu quero dar um abraço para todos os meus colegas médicos que estão nos ouvindo, a todas as pessoas da área da saúde, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos colegas de laboratório, enfim, as pessoas que cuidam desse bem maior que é o nosso corpo, cuidam da nossa vida, um bem que não tem preço. Por isso que a gente sai um pouco do nosso consultório, vem para cá para um programa de rádio, ensinar para vocês como se cuidar. Por exemplo, de um órgão tão importante que Deus, quando fez, ele fez logo dois, né? A gente tem dois rins, apesar de quem tem pessoas que só tem um rim. Apesar de ter pessoas que um rim é colado no outro, é grudado no outro, ele não tem assim um de cada lado. Você tem um rim no formato de uma letra U, por exemplo, a gente chama rim ferradura, que ele parece uma ferradura ali que coloca nos cavalos. Então, assim, olha quantos detalhes interessantes que ao longo do programa a gente vai falar para vocês. E eu já adianto o seguinte: se alguém estiver nos ouvindo e já teve história de pedra no rins, por exemplo, manda aqui para o zap aqui da clínica. Da clínica não, da clínica, eu estou pensando na clínica, André. Uhum. O zap aqui da rádio aqui. Como foi essa dor? Você sentiu a dor? Foi logo de cara? Foi de repente? Ou a dor foi aumentando? A dor é uma dor mais ou menos? Dá para aguentar? E se você pode falar com o que aconteceu? Se você precisou fazer uma cirurgia? Se você tomou sua medicação? Ou se você tinha pedra realmente? E o que é que descobriu a pedra no seu rins? Foi o quê? Foi um ultrassom, por exemplo? Foi um raio-x? Ou foi um exame de urina? Então, conta o seu caso, por quê? Porque o seu caso é o caso de muitas pessoas que, por incrível que pareça, não sabem quem tem pedra no rins, tá certo? E vai ajudar muitas pessoas. Porque, só vou concluir, uma pedra no rins pode levar você a perder o seu rim. Simplesmente isso. Então, doutor, tá bom, eu vou mandar um zap aí pra vocês. André, e o número? Qual é o número que eles vão mandar o zap, André?
996398389. Vamos repetir, Marcelo. Qual é o número, Marcelo, do WhatsApp?
996398389. Volto a dizer, uma pedra no rins pode fazer você perder um dos seus rins. Pra você ver. E o pior, você pode perder esse rim sem saber que você tá perdendo o seu rim. Sem saber. Ao longo do programa, vou explicar para vocês como é que é.
Pois é. Olha, gente, as pessoas pensam que os famosos, né, eles não têm problemas, né? A gente vê, inclusive amanhã a gente vai falar sobre isso aqui, mas olha que no ano passado descobri uma pedra no rim, um veterano ator, que a gente deu muitas gargalhadas com ele, Marcelo, você deu também essas gargalhadas. Olha aí a manchete. Olha quem é esse cara, lembra dele?
Rapaz, sim. Dedé Santana.
Isso, Dedé Santana.
Uns trapalhões, né?
Isso, a gente deu muitas risadas com esse cara. Olha aí a manchete aí. Após descobrir pedra no rim, Dedé Santana descansa em hotel. O ator veterano não precisou se submeter a uma cirurgia de emergência. Essa manchete, ela diz muita coisa. Olha só. Após descobrir pedra no rim, coloca lá, Marcão, por gentileza. Após descobrir pedra no rim, Dedé Santana descansa em hotel. O ator não precisou se submeter a uma cirurgia de emergência. Isso diz muita coisa pra gente aqui. Porque tem dizendo também ali, tá subentendido na manchete, que alguns casos são para cirurgia de emergência, Marcelo. Ou eu tô equivocado? Você não vai responder isso agora, não. A gente vai começar do começo. Como é que se forma, Marcelo, as pedras nos rins?
Você falou do começo, eu pensei que você ia perguntar, sabe o quê? Como é que se forma os rins? Então, aí é o começo,
A Simone tá dizendo aqui, homens de preto.
Homem de preto, não, no intervalo, André, a gente vai estar de óculos escuros aqui.
Vamos arrumar, vamos dar um
já
jeito.
Já que a gente gosta de brincar, ao mesmo tempo ensinar, vai ser, vamos dar um jeito. Tu tem óculos escuros?
Tenho não.
A gente pega emprestado aqui.
Pega, a gente arruma
aqui. O Pantera tem um, o Marco tem um escuro, um óculos escuro, quem sabe, né?
Pois é.
Porque foi legal aquela foto que
ficou,
ele botou aqui.
Ficou legal.
Sim, pessoal, então assim, o rins é o seguinte, o rins tá formando lá dentro da barriga da nossa mãe, né? Quando a gente tava na geração ainda, dentro do útero, naquela fase inicial. E uma curiosidade que eu tenho certeza que vocês não sabiam. O nosso rim, ele começa a ser gerado ali, grudadinho lá embaixo com a nossa bexiga, ó. Certo, sabia? Todo mundo, quando a gente fala de rim, né? Você bota, aponte aí onde é que tá os seus rins. Todo mundo aponta aqui embaixo das costelas, né? De um lado e do outro.
É.
Mas você sabia que na formação lá dentro do útero, o rins, ele tá ali, lá embaixo. E tem algumas pessoas, ao longo do crescimentozinho, dentro da barriga da mãe ainda quando você é pequenininho, aquele rim vai subindo. Ele vai subindo. Imagina um pezinho de feijão, uma árvorezinha que vai crescendo. Então, os rins, ele começa a gerar lá pertinho da bexiga. E ele vai subindo e fica lá onde a gente conhece, nesses locais mais fáceis ali, pertinho do fígado, do lado direito, e do outro lado esquerdo ali, pertinho do baço. O baço está do outro lado, né? Lado esquerdo, pertinho do estômago, naquela região. Só que na geração, inicialmente, o canto inicial dele é lá embaixo, perto dos seus rins, da sua bexiga, desculpa. Por isso que tem pessoas, e talvez alguém esteja nos ouvindo aqui.
Olha
pela
ali,
rádio. Ali é o canto tradicional, mas você está vendo que ele está lá em cima, mas a formação dele foi lá embaixo, perto da bexiga. Então, quando ele vai subindo, ele deixa aquela mangueirinha, que é por onde desce o xixi, que é chamada de ureté. Então, é interessante. O que é interessante nessa informação que eu posso dizer para vocês? Que durante uma ultrassonografia gestacional, quando eu estou fazendo, principalmente aquela morfológica do segundo trimestre, onde as nossas grávidas, elas fazem essa ultrassom com 5 meses, uma das coisas que eu olho é se os rins estão no lugar certo. Uma das coisas que eu olho é se o bebê tem os dois rins. Por quê? Como os rins, eles se originam, ela está ali coladinho com a bexiga e ele vai subindo dentro da barriga ainda da mãe, às vezes um dos dois ou até os dois não sobem. E eles ficam lá embaixo, lá embaixo. Você vai fazer um ultrassom e de repente procura o rim lá em cima, você não acha rim, você diz, oxe, essa pessoa não tem rim? Não, eles esqueceram, vamos dizer assim, eles esqueceram de subir. Na verdade, eles não subiram. E aí já começa uma alteração anatômica chamada de rim pélvico. Ou seja, ele está naquela região da pelve. Ou, para nós aqui que gostamos de falar assim, ele está na região do pé da barriga. Então, o rim está muito pertinho da bexiga. Poxa, doutor, incrível isso. Ah, então eu fiz uma ultrassom uma vez, por exemplo, que com certeza já aconteceu isso. Eu vi paciente chegar para mim e dizer, eu fiz uma ultrassom e o médico disse que só tenho um rim. E aí, quando eu fiz a ultrassom outra vez, eu descobri que ele tem os dois. Só que é um lá em cima, no canto normal, e um lá embaixo. Cara, e aí, isso é alguma doença? Não. Tá? Mas pode provocar doenças? Sim. Por quê? Porque, olha se não tem sentido. Tem a bexiga e o rim fica ali coladinho com a bexiga. O rim esqueceu de subir. É uma grávida, por exemplo. E aí ela vai fazer uma cesariana. De repente, o obstetra vai saber lá que do lado do útero, colado naquele apertado, ela com o útero de 9 meses, ali do coladinho tem um rim escondidozinho, e vamos lá que numa cirurgia de emergência, a grávida entrou em processo de pressão muito alta, aquela questão de eclâmpsia, está em risco ali em minutos a vida da grávida, está em risco a vida do bebê, os dois de uma vez só, médico na cirurgia, uma equipe toda naquele estresse imenso, e o bisturi do colega lá, por um acaso, naquela pressa, passa e corta o rim. E quem ia saber que ela tem um rim lá embaixo, um rim pélvico? Olha só que interessante. Então, a dica para você, já começa a aula, e a dica é, façam, pelo menos, não, pelo menos não, eu queria que fizesse mais, porque eu quero que você se cuide, lógico, mas um ultrassom na sua vida do abdômen total, para ver se os seus órgãos estão todos no lugar certo. Tá joia? Então, já em saber que você tem um rim lá embaixo, isso no caso de uma mulher, numa cesariana, tá? No caso de uma cirurgia, porque você pode ter ali do lado do apêndice, um apendicite, e coladinho tá o rim, que é uma cirurgia, para cirúrgico também, de um apendicite. E uma coisa que acontece com muita frequência é infecção urinária pesadas, tá? Onde você tem muita febre, muita dor. Às vezes a dor fica ali muito pertinho do pé da barriga, né? Perto da bexiga, porque se for uma mulher, ela vai pensar que é ovário, mas na verdade não é, porque é o rim. E por que isso acontece? Já vou responder para vocês. Você tá vendo que a sua bexiga ali é bem pertinho do rim. Então, entre a bexiga e o rim, aquele canalzinho que desce o xixi é bem curtinho. Um rim, vamos supor que esse rim esquerdo do nosso paciente que a gente tá falando aqui, vamos chamar o nome dele de José, o rim esquerdo do José, ele é bem baixinho, tá lá pertinho da bexiga, então o canalzinho é bem pequenininho, 5 centímetros, vamos supor. Já o rim direito dele é lá em cima, perto do fígado. Então, as bactérias que estão dentro da bexiga entraram, ou no caso da mulher também, né, estão na bexiga. O caminho para sair da bexiga, chegar até o rim, que está lá embaixo, é bem pequenininho. No instante, chega ao rim. O nosso rim, todo mundo sabe, é um órgão de filtragem que é cheio de sangue. E bactérias ali, se elas pegarem a corrente sanguínea daquele sangue que está dentro do rim, ela vai correr e vai bater no quê? No seu pulmão, vai parar no seu fígado, aquelas bactérias que saíram da bexiga. Então, pessoas que têm um rim pélvico têm que ter muito cuidado com infecção urinária de repetição. Só para vocês terem uma pequena ideia, e nós começamos a explicar que o nosso rim, na nossa formação, eles se originam ali lá embaixo, pertinho da bexiga.
Perfeito. Foi a pergunta da Simone aqui. Você se antecipou à pergunta dela. Ela fez: infecção urinária de repetição pode ser um sinal de cálculo renal? Olha só. Aí a pergunta que você respondeu antes mesmo do que eu pudesse fazer aqui.
Muito bom. A Simone, ela fez uma pergunta. Eu só vou responder invertendo o que ela perguntou. Repete aí, por favor, André.
Se infecção urinária de repetição pode ser um sinal de cálculo renal?
Sim, com certeza sim. Você imagina como se o cálculo renal fosse... A gente gosta de falar muito em comida nessa hora do almoço, né? Tu já comeu aquele nego bom?
E depois?
Rapaz, nego bom é bom. É uma bananola?
É, bicho, aquele
é bom. É bom. Então, você imagina que o cálculo renal, a pedra no rim, seja um nego bom. Uma bananola. Ali, meu amigo, fica cheio de formiguinha, não é assim? Se você deixar em qualquer canto?
Sim.
É assim? Pronto. Então, o que acontece? As bactérias, elas ficam ali em cima daquela questão dos cálculos das pedras no rins. Como... Aí onde vem a grande... O pulo do gato. Como infecção urinária de repetição é um causador de pedra nos rins. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O inverso também acontece. A infecção urinária pode ser causada por pedra no rins.
Ué, tá? Rapaz, Marco Aurélio.
Rapaz.
Lendo aqui. Marco Aurélio, você pegou.
Eu acho que
a mesma foto que eu ia enviar.
E era.
Quem tá assistindo o Saúde em Foco, isso aqui é uma sintonia, né?
Não, é a sintonia, né?
Rapaz, isso é bom demais.
E assim, as pessoas têm. Eu acho que as pessoas, André, elas têm que escutar no rádio, mas elas, quem puder, elas têm que escutar na Novo Nordeste FM e assistir ao vivo, porque as imagens aqui, infelizmente aí pela rádio você não vai conseguir ver as imagens que a gente tá postando aqui, mas tá muito legal. E puxou um nego bom, deu até vontade de comer um nego bom quando saísse daqui.
Pois é.
Quer dizer, quando sair daqui, antes de começar os exames.
É, e outra
Olha
coisa.
Olha como tá bonito esse nego bom.
É, exatamente.
E você imagina só assim, só pra pegar o raciocínio, André, você imagina que aquelas, o açucarzinho que tá em cima do nego bom, são as bactérias. entendeu? E aquelas bactérias, como o seu corpo vai reagir para matar as bactérias, ele vai esquentar. Então, o nosso corpo, normalmente, quando a gente tem infecção urinária, a gente tem febre. Nada mais é que o nosso corpo está esquentando para matar as bactérias, como se a gente fosse ferver uma água que não seja tratada. Então, o nosso corpo, com uma reação de defesa automática, ela é um disparo automático, ela esquenta, você tem aquela febre e uma dor no local. Fica mais dolorido, o rim fica mais inchado, porque vai mais sangue para lá. Por quê? Porque os soldados de defesa, eles vão pelo sangue. Então, o nosso rim fica mais inchado, com mais sangue, a febre aumenta e começa aquela briga lá dentro, aquela guerra pesada, onde o nosso corpo tenta se defender e matar as bactérias para proteger. E eu falo, como o nosso rim está cheio de sangue, é um órgão perigoso, infecção urinária por muito tempo. Olha, ontem eu fiz um ultrassom de uma paciente, sabe quantos anos ela tinha? Ela tinha um mês e poucos dias. Ela ficou não sei quantos dias internada com infecção urinária, a menininha. Menina tem mais essa chance, né, de ter infecção urinária, porque o homem tem um pênis, o canal do pênis é bem maior em relação à menina. Então a menininha ficou, não sei quanto, quase um mês, mas acho que uns 14 dias ficou internada no soro, no antibiótico, na veia. Porque tomando pela boquinha, oral, não estava se vindo. Então, ela estava bem, graças a Deus, mas a doutora, quando deu alta para ela, pediu para ela fazer automaticamente uma ultrassonografia dos rins, após a infecção urinária.
Já tem participação aqui pelo 996398389, Ariane. Vê, por gentileza, essas mensagens aí. Gente, eu mandei uma mensagem. É o seguinte, a gente está falando aqui algumas coisas, e ao longo dessas entrevistas que a gente tem feito aqui com os diversos profissionais que vêm aqui, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Volta um pouquinho no tempo. O Marcelo falou do Nego Bom, me lembrei, sabe de quê, bicho? Olha o que vai aparecer na tela aí. Tu sabe o que é isso? Sabe?
Liga.
Sabe, ó, bicho, tu sabe?
Ah, meu irmão, eu comi um quebra-queixo, quase um quilo de quebra-queixo. Foi. Cara, é bom demais. Você acredita que eu fiquei tão fã que eu fui no YouTube saber como faz quebra-queixo?
Foi mesmo, velho.
Foi. E é fácil demais.
Muito fácil, né?
Fácil demais.
Agora, eu vou dizer um negócio, viu, gente? Eu tenho saudade dessas coisas que se vendia na rua, porque o melhor quebra-queixo era o da rua, Marcelo.
Com certeza, com aquela pessoa, tem um sei que saía vendendo, né, no ombro, assim, aquele negócio quadrado.
Exatamente.
Ele montava um banquinho no chão, assim, uma barraquinha, isso. Vendia assim, eu ia pra escola, né, ele vendia lá, sei lá quantos, naquele tempo era cruzeiro, não sei o que era, e dava no papelzinho, cara, e você ficava com o dente todo grudando. Eu agora comi um bicho desse aqui com um aparelho no dente aqui, gruda tudo. Eu passo o dia todinho chupando quebra-queixo sem querer.
Que maldade.
Mas enfim, vamos voltar. Porque, ó, por exemplo, só pra pegar um. Como eu falo, o assunto da gente, pessoal, a gente, por ser médico e a gente vê paciente de todos, todas as doenças. Olha aí, ó, o quebra-queixo no papelzinho. Cara, isso é demais, bicho.
Pedaço de coco aí.
Se eu achar um também daqui pra clínica de diagnósticos, eu vou comer esse quebra-queixo também.
A gente já comeu pastel de cuscuz com caldo de cana, bicho.
É verdade, buchada. Pastel de cuscuz, não foi do pastel do Fofão. Então, pessoal, olha só, pegando, porque o nosso programa ele não é combinado, então uma coisa puxa a outra. Ó, açúcar, quebra-queixo, né? Tem muito açúcar. A gente falou do Nego Bom, tem muito açúcar. Paciente diabético, o que é que ele tem, não é? Açúcar no sangue. O açúcar no sangue dele tá alto. E, pessoal, hoje também eu fiz um exame de um senhor, esqueci o nome dele, rapaz, paciente meu antigo. Ele é diabético, mas ele já perdeu a visão de um olho, do olho direito, e ele também já perdeu metade do pé. E a grande preocupação da gente médico, talvez vocês não saibam, logo de cara, uma das grandes preocupações, né? Uma das grandes, para vocês que são diabéticos, já que tem muito açúcar no sangue, é que o açúcar vai atacar de cara esse diabético, ele vai atacar muito a sua visão e vai atacar muito os seus rins. Então, meus pacientes diabéticos, né? Pacientes que têm diabetes, vocês aí que têm diabetes, e até os colegas médicos que têm diabetes, cuidado com teus rins, né? André falou que artista parece que não adoece, médico também parece que não adoece. Enfim, a gente acaba se esquecendo da gente. Mas assim, vocês que têm a glicose alta no sangue, além de estar sempre constantemente fazendo aquele exame na pontinha do dedo para ver como está a sua glicose, façam ultrassom dos seus rins, tá? Diabetes ataca, mas é com força o seu rins. Então, pressão alta. André, tu sabia que pressão alta ataca o rim? Porque o pessoal pensa que pressão alta é problema só do coração. E não. Com certeza o colega Yuri, doutor Yuri, o cardiologista que faz esse programa também aqui com você, já falou que o nosso coração é um órgão oco. Ele é oco, só entra sangue e sai sangue. Entra sangue, sai. Os rins têm tudo a ver com a questão de pressão. Uhum. Então você que tem pressão alta e toma um remédio há muito tempo, faz ultrassom dos rins para ver como é que está. Você sabia que pessoas que tomam muito anti-inflamatório para dor de junta, né? Dor de tudo que é canto, dor no joelho, dor na coluna principalmente, e acaba se viciando com anti-inflamatório, essas pessoas acabam com os rins. Anti-inflamatório acaba com rins, tá? A minha tia, quando levou uma queda, quebrou lá um ossinho na coluna e tomou tanto inflamatório, que a compensação, o rim dela quase parava, ela quase ia para hemodiálise.
Pois é, é verdade. Tem mensagem aí, né, Ariane Guedes, pelo 996398389. Vamos lá.
Boa tarde, doutor Marcelo e André. Eu me chamo Luciana, eu moro aqui no bairro Boa Vista. Eu tenho mioma. O mioma meu é gigantesco e é caso cirúrgico. E eu tô quase a minha cirurgia marcada. Mas assim, eu gostaria de saber do doutor, porque assim, eu tô com infecção urinária. Agora eu tô com infecção urinária. Nesse momento, eu tô até sem saber o que tomar. E outra, é assim, eu quero saber do doutor se uma causa a infecção urinária ou eu tô com problema de rins.
Boa pergunta. Ela é fácil, eu vou explicar pra vocês. Olha só. Na barriga, se você estiver deitado aí, todo mundo, quando a gente tá deitado, no caso da mulher, ela vai ter assim, ó. Tem a bexiga e embaixo tá o útero dela. O mioma lá, o mioma grande que ela tá falando. Então esse mioma tá amassando a bexiga dela. E aí tem uma válvulazinha natural que o nosso corpo tem. E essa válvulazinha, ela pode ficar prejudicada, vamos dizer assim, amassada pela questão do útero dela, o formato do útero. Isso está causando infecção urinária de repetição nela.
Uhum.
Com certeza, ela trate logo essa infecção urinária antes de pensar numa cirurgia. O doutor com certeza vai fazer isso. Que remédio eu tomo? Pessoal, eu vejo que meus pacientes, às vezes eles não entendem, é fácil, olha só. Você tem infecção urinária, então tem uma bactéria ali provavelmente causando aquela infecção urinária, e aí você vai tomar um antibiótico. Agora a pergunta é, que bactéria é e que antibiótico mata aquela bactéria? Entendeu? É isso que a gente tem que saber. Que bactéria é e que antibiótico mata aquela bactéria? Porque ao longo da nossa idade, vai ficando adulto, você já deve ter algumas infecções urinárias de repetição, já deve ter tomado alguns antibióticos lá para trás. Então, talvez aquela bactéria, já aquele antibiótico que você vai tomar agora, não sirva mais, já é farinha para a bactéria, vamos dizer assim, não serve. E você tomou um remédio certinho, pensando que melhorou, e não. Por isso que eu queria que vocês fizessem dois exames, para a gente ver. Primeiro, saber qual é a bactéria, e segundo, qual é o antibiótico que mata aquela bactéria. Então, você faz uma urocultura, uma cultura de urina, com antibiograma. Então, esse exame vai dizer qual é a bactéria que você tem, aí tá certo. E que antibiótico? E você vai ver que no resultado, ele vai colocar lá, o laboratório vai testar uns 10 antibióticos, vamos dizer assim, uns 12 antibióticos, e desses ele vai dizer, ó, o que mata a bactéria é esse, esse e esse. Esses aqui nem tome que vai ser perdido, a bactéria já é brincadeira pra essa bactéria. Pra você não ficar assim, tomando um remédio assim por conta própria, que já é errado, antibiótico por conta própria, porque senão você tá fazendo aquela bactéria se tornar super, uma super bactéria. E outra coisa pior, é quando vocês começam a tomar antibiótico e não completam um tratamento, fica pela metade, a bactéria começa a pegar resistência. Então, na próxima vez, a infecção urinária vai vir mais forte. Outra questão para vocês que têm miomas, foi legal a pergunta da nossa ouvinte. Vamos voltar lá, os rins estão lá em cima, né? Aí desce uma mangueirinha que vai lá para a bexiga, entra na bexiga. Só que o útero está lá em cima, o útero está grande, como o útero de uma grávida, e está amassando aquela mangueirinha, então está empoçando o xixi lá em cima nos rins. Então você vai ter uma tendência maior de a ter problema renal, devido ao tamanho do seu útero, pela questão dos miomas. Então você pode ter mais infecção na área de repetição, você pode ter pedra nos rins. Então, se o seu doutor falou que o ideal era tirar esse útero, minha amiga, tira logo esse útero, não espera, tá? Não espera, porque você está pensando no mioma. Eu estou pensando no rins, e estou pensando se uma bactéria que pegue a corrente sanguínea no rins corra para o seu corpo, para outros órgãos. Olha só como as coisas são.
Olha o seguinte, olha o que é que o doutor Vinícius Menezes, que está na escuta aqui, o nosso reumatologista, né, que vai atender nessa quinta-feira e sexta-feira, ele colocou aqui o seguinte, ó: parabéns pela entrevista, meu amigo. Grande aula do doutor Marcelo. Sempre solicito ultrassonografia dos rins para os meus pacientes com gota, pelo risco de nefrolitíase. Doutor Luiz Marcelo vai explicar pra gente isso aqui, né? Olha só, um reumatologista, tá? Que é o doutor Vinícius Menezes, para os pacientes que têm gota, aquela doença que você fica cheio de bolinha, cheio de coisa, né? Que pode ter problema nos pés, aqui, no cotovelo, né? Com risco de gota, ele sempre pede ultrassom por risco de nefrolitíase. Doutor Luiz Marcelo, explica pra gente aqui, pegando o gancho aqui do nosso querido amigo
parceiro. Primeiro que eu não conheço pessoalmente o Vinícius, a gente se conheceu pelo programa aqui, tá? Até ontem, Vinícius, ontem eu fiz um exame de um paciente seu, ó. Paciente do Vinícius foi bater lá na clínica. Primeira vez que eu vejo que eu faço um ultrassom, ele pediu um ultrassom dos ombros de uma paciente dele. Ela foi fazer lá comigo, já fiz, já entreguei, tá voltando pro Vinícius. Já tô falando pra você que vai chegar lá, uma paciente lá, com problemas do manguito, que você pediu. Valeu, um abraço, e qualquer dúvida a gente tem que manter o contato, porque médico é assim, né? Às vezes tem casos complicados, às vezes a gente estuda no jeito, mas o paciente foi de outra, as histórias são essas. Mas ontem eu fiz ultrassom dos ombros de uma paciente do Vinícius aqui, do nosso reumatologista. A questão de ele tá super certo, era bom que todo mundo pensasse, todos os colegas pensassem igual o Vinícius, assim, e infelizmente eu não vejo isso, tá? Eu sei que a maioria pede, mas também não é, às vezes não é nem o médico que ele pede, o problema é que o paciente não vai. Por que ele não vai? Porque ele diz, eu não sinto dor. Pessoal, a pera no rins é silenciosa, você vai sentir quando ela desce. É porque ela entope, aí que vai ter o problema, ela não vai avisar.
Aí você vai ver o que é dor.
Aí você vai ver o que é dor. Então, ele pede por precaução, o nosso colega aqui, o doutor Vinícius. E a questão da gota é ácido úrico alto. E um dos cálculos que é muito comum, pedra no rins, é pedra feita de quê? De ácido úrico. Quando a gente fala em pedra no rins, a gente só pensa em leite, não é isso? Leite, queijo, cálcio.
Sal.
Então, sal. Então, quando eu faço a ultrassom, eu vejo lá uma pedra no rins. Quando aquela pedra... Normalmente é assim, tá? Quando a pedra faz uma resta, uma sombra preta embaixo da pedra, eu imagino que é de cálcio. Quando eu vejo aquela pedra e não tem uma sombra embaixo, ela pode ser de ácido úrico, mais ou menos isso. Mas o doutor, não é função minha dizer de que ela é feita, tá? A minha função é dizer, ó, ela tá ali, tem 7 pedras, o tamanho dela e tudo isso. Mas é isso mesmo, Vinícius, tá de parabéns aí também, viu? Mas assim, essa questão de rins, como eu tô falando, a pedra no rins, como as pessoas falam muito, ela tem uma dor muito intensa. Então, a grande pergunta das pessoas é assim, doutor, eu sei que a pedra no rins, a gente tava agora aqui, né, no intervalo aqui, tomando um café também. E só para vocês entenderem, o café protege, viu? Café ajuda a proteger um pouquinho do seu rins também, não faz mal não. Então, o que é que faz mal? Só para pegar a dica. Doutor, então, na aula aí, diz aí o que é que dá, que faz mal. Refrigerante. Ah, só aquele refrigerante que é a base de cola, né? A gente fala assim, não, não. Até os outros são piores. Então, assim, todo tipo de refrigerante faz mal para o rins. Então, na verdade, vamos tentar evitar o máximo. Eu quando penso em tomar um refrigerante, normalmente eu tomo água com gás. Ah, mas é ruim. Eu disse, meu amigo, o problema é o seguinte. Por que as pessoas, muitas pessoas, André, você sabe por que, supõe, porque as pessoas não gostam muito de tomar água? Eu digo assim, porque muitas pessoas dizem assim na hora de fazer um exame.
Não tem gosto de nada, né?
Pronto, uma das causas é essa. A água não tem sabor, né? Não tem gosto. Outra, a água não tem cor. E a gente, às vezes, a cor chama atenção. A água não tem cheiro. A água que você vai tomar. Então, as pessoas, por isso, parece que esquecem. E a água é tão importante. Praticamente 70% do nosso corpo é feito de água. Então, nós que somos homens de pretos aqui hoje, tomamos muita água também.
Eu já estava até esquecendo. O Sérgio Paulo está ali se divertindo. Sérgio Paulo, tem uma mensagem da Edneuza Gadi aí. Edneuza, o final. Não dá não, mas tem o nome dela aí. Edneuza Gadi. Pode soltar que eu já sei que ela está na audiência aí. Vamos lá.
Doutor, boa tarde, André. Doutor, eu tô com uma dor aqui, no lado direito, na pá, digamos assim, né? Tipo um L aqui. Essa dor incomoda. Eu tô até pra fazer um raio-x pra saber. Será que eu tô com problema de rim? Às vezes eu até brinco que eu tô com um rim doendo e não tô sabendo que o rim tá rim, né? Será que é um problema de rins? Ou só pode dar um diagnóstico quando eu fizer o exame, para saber o que realmente tem essa dor. Ela não dói direto, mas ela incomoda, é uma dor chata, sabe? Boa tarde, parabéns pelo tema, né? Como sempre, André.
É, Edneide, obrigada pela sua participação.
Edneuza,
né? É, ela falou que a dor é puxando pra pá.
Em L,
né? É. E as pessoas que não sabem o que é a pá, né, no nosso corpo, eu sei o que é a pá. Tu sabe o que é a pá, André?
Sei nada.
A dor no puxando pra pá, tu não sabe não.
Sei não.
A pá é essa região aqui atrás, a escápula aqui atrás, aí, embaixo do ombro aqui atrás, nas costas. Uhum. Então, Edneuza, no caso, essa dor, eu entendo que a sua dor vai subindo, tá certo? É, uma dica aí para as pessoas, que se você tiver uma dor no lado direito, na região do fígado, e a dor sobe para o seu ombro direito, você deve investigar a vesícula. Pode ser pedra na vesícula. A dor no rins, normalmente, ela está lá naquela região do rins, tá? E desce para baixo. Né? Desce para baixo, lógico que desce para baixo. Desculpa aí o erro do português, mas eu me empolgo num linguajar que todo mundo entende, até porque a gente fala isso no dia a dia e todo mundo está entendendo, mas... Então a dor no rins é aquela dor, tá no rins e ela desce para a bexiga. A pedra, por exemplo, vai descendo. Então nos homens, ela costuma doer o testículo, tá? Naquela região, dentro da coxa, na raiz da coxa ali por dentro. Na mulher, a dor pode chegar na vagina e também na região da raiz da coxa, de um lado e do outro. Ou só de um lado, onde essa pedra tá descendo. Raramente você vai ter duas pedras descendo, uma de cada lado, uma de cada rins. É muito raro. Eu diria assim, é muita coincidência, mas essa dor, ela normalmente não avisa. No dia a dia lá na clínica diagnósticos, quando as pessoas vêm fazer a ultrassom dos rins, que elas entram muitas vezes chorando, gritando de dor, a dor é muito forte.
Uhum.
Por que a dor é muito forte? Porque Deus colocou, ele plastificou, vamos dizer assim, ele encapou, fez uma capa por cima do nosso rins de nervo. E aí, quando a pedra entope lá na descida, o xixi bate na pedra, volta pro teu rim, o rim incha. E quando o rim incha, aquela capa de nervo ali estica e automaticamente vai uma informação lá pro seu cérebro para você fazer alguma coisa. E a dor é muito forte. Então, a dor é tão intensa que não tem esse que aguente. Você não vai tomar um remedinho não, porque além de ser intensa, você toma um remedinho e você vomita também. Então, a dor forte com vômito... Você vai bater no hospital, e tanto é que a gente já coloca logo no soro, na veia, porque se for dar oral, você vai vomitar. Então, a dor, ela tá no rins, ela vai descendo. Agora, algumas vezes, quando a pedrinha tá se mexendo, que ela começa a descer, que ela não entope totalmente, vamos dizer que ela vai descer enviesada, ela vai descendo, o xixi consegue passar pelos ladinhos dessa pedra, não entupiu 100%, a dor não é tão intensa. Mas na hora que aquela pedrinha dá uma giradinha, entupir totalmente o canal onde desce o xixi, aí o xixi vai voltar todo para o seu rins. Aí a dor vai ser pesada, muito forte e vomitando. Por isso que antigamente, e muitas pessoas que até agora pensavam que uma das melhores coisas era tomar muita água, porque a pedra no rim está descendo, então arrocha a água, toma muita água de coco, para essa pedra descer logo, para urinar logo. Isso não é mais verdade.
Uhum.
Ou seja, os estudos mostraram há muito tempo que é pior. Porque entenda, a dor, todo o processo doloroso é porque entope e o xixi está voltando. Então, se você tomar mais água de coco, mais líquido, o que é que vai acontecer? É, vai formar mais urina, automaticamente vai voltar mais xixi para o seu rim vai ficar mais inchado ainda. A dor vai piorar mais ainda. Então, não vai ser aquela água que vai fazer o xixi empurrar a pedra descer de uma vez só até lá embaixo. Não, a pedra no rim, pessoal, não é igual um chumbinho lisinha, não. Ela é cheia de ponta, parece aqueles ouriços do mar, da praia, quando você vai, entendeu? É cheia de ponta. É, se você olhar depois no meu Instagram, tem um caso, eu tirei uma foto de uma pedra, você vê, ela é cheia de ponta, parece uma estrela. Então ela vai descendo, enganchando e cortando. Por isso que você sente o xixi meio rosa, urina preto, urina com xixi. É a pedra cortando onde ela está passando, a dor intensa. E muitas das vezes, depois que você elimina a pedra, aqueles cortinhos ainda passam um bom tempo sentindo dor.
Uhum. Olha, tem pergunta aqui. É, Sérgio Paulo, tem uma pergunta aí da Neide, 0597, o final. Ela mandou uma imagem pra gente, como a Coralie vai colocar na tela aí. Ela mandou uma mensagem grande aqui, né? E umas imagens também. Aí vamos colocar na tela aqui do nosso canal no YouTube, enquanto você solta o áudio da Neide, os áudios da Neide aí, pra gente ver se o Dr. Luiz Marcelo pode ajudar. Ela fez uma ultrassom das vias urinárias, tá? Olha, uma pergunta aqui. Aliás, o Leandro tem uma afirmação e uma pergunta. Ele diz assim, ó... É um dos melhores programas de rádio do Brasil. Prestação de serviços e muito conhecimento. Assisto diariamente aqui de Junqueiro, no carro, no trabalho, onde estiver. Muito obrigado, Leandro. E aí ele conclui dizendo o seguinte: gostaria de saber se pedra nos rins pode ser hereditário. Que pergunta arretada, Leandro, essa. Doutor, pessoa que já tem casos na família. Minha mãe teve pedra, meu pai teve, meu irmão. E aí, isso significa que também eu tenho uma forte tendência a ter pedra nos rins?
Com certeza. Três causas de pedra no rins: hereditário, familiar, tá?
Uhum.
Alimentação, comida salgada, refrigerante, carne vermelha.
Cerveja.
Essa eu deixei pro final, né?
Opa!
É, essa todo mundo quer saber. Essa é, de 10 pessoas, 9 querem saber a cerveja.
Eu sou a décima.
Então fechou 100%. Então, causas de pedra no rins, né? Familiar, então se você tem alguém na família, quanto mais próximo, mais chance você vai ter de ter. Alimentação errada, né? Como eu falei, a questão do ácido úrico, do Vinícius lá, do nosso colega do reumatologista, você tem problema de ácido úrico, problema de reumático e tá causando também pedra no rins. Então a alimentação também prejudica isso. E a terceira é baixa ingestão de água, de líquido. Você toma um pouco de líquido. Então você tem os três fatores. Se você já tem história na família, come de tudo, come errado, come muito salgado e toma pouca água, meu amigo, é só questão de tempo, eu diria, para você começar a aparecer pedra de verdade. A areinha, com certeza, você já tem, tá certo? A areinha no rim, e a pedra vem depois da areia. Então tem essa questão aí. Então tem tudo a ver a sua história, de história familiar, tá bom?
Tá.
O que, é que você deve fazer? Não espera sentir a dor. Ah, se você... Eu não vou falar aqui o preço de uma cirurgia para tirar pedra no rins, mas é caro. Mas entre lá no meu Instagram, dr.luiz.marcelo, você vai ver a cicatriz da cirurgia de uma paciente minha. Não sei se tu viu, André, mas depois tu olha. Que eu fiz a ultrassom, disse que ela tinha pedra, mas por azar, eu diria assim, a pedra, a gente descobriu na época que ela estava grávida, então não deu para tirar a pedra, depois nasceu o bebê e ela foi empurrando com a barriga, não sentiu mais dor. Resumindo, quando ela sentiu dor, o rim dela já foi embora. E aí ela perdeu o rim. A cirurgia é quase um palmo, a cicatriz, você de lado, entendeu?
Uhum.
Então assim, não espera isso, porque o rim é assim, ele dá aquela dor muito forte na época da crise, mas se você não fizer nada e for fazendo um paliativo, tomando um remedinho pra cair, a dor for diminuindo, você pensa que a pedra foi embora, não foi. O seu rim vai se acostumando. E eu perguntei a paciente, tá lá gravado no Instagram pra vocês assistirem. Eu perguntei, mas vem cá, e sentiu dor? Você se acostuma com a dor? Ela disse, doutor, eu me acostumei com a dor e depois não senti mais. A dor tava lá, o rim tava morrendo. Então você passar uma pedra no rim, mais ou menos de um mês, de 4, 6 semanas a 8 semanas com essa pedra entupindo, você tem alta chance de o seu rim entrar em sofrimento.
Tá, tem mais uma mensagem aí pelo final, 6168. Sérgio Paulo, 6168, da Vânia, do NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, que a doutora Ana Paula assina por ela, né? Por ele. Então, vamos lá, a mensagem da Vânia, vamos lá.
Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Luiz Marcelo. Sol de Foco, show, né? Doutor Luiz Marcelo, sou fã dele, pela forma que ele conduz o que ele buscou para a vida dele, que é a medicina, ajudar a salvar o próximo, mas a forma que ele fala, todo mundo entende. Muito bom esse programa hoje, para os nossos pais, para os nossos avós, para nós que somos jovens também, ter essa consciência de quão é importante cada órgão da gente. Agora, minha dúvida, eu tenho duas amigas muito queridas que entraram na moda da bariátrica. E qual a deficiência que a bariátrica causa em relação aos rins? Obrigado, boa tarde.
Olha, para não ficar muito prolongado a explicação, eu acabei de falar que um dos três fatores de causas de pedra no rins é a história familiar, alimentar. Então, você que faz essa cirurgia aqui, redução do estômago, para quem não entendeu, não é? Você fez aquela redução do estômago, então você vai ter um monte de mudança alimentar totalmente, né? Você vai mudar todo o seu formato de se alimentar, isso pode gerar complicações lá no seu rim. Então, essa questão alimentar tem tudo a ver com pedra no rins. E que você, com certeza, Vânia, fala para tuas amigas queridas que elas façam um ultrassom depois, de preferência, no caso dela, eu sugeria que ela fizesse do abdômen total, tá? Mas se ela quiser fazer só do rins, ela faça. Por quê? Porque às vezes ela tá tão focada nessa cirurgia do estômago dela, naquela região todinha da bariátrica, que ela esquece o resto do corpo dela. E você imagina, e nós sabemos que nosso corpo é uma caixa fechada, que um órgão é emendado com outro e tudo assim. Não é o que fez no estômago dela vai repercutir no rim. Às vezes o colega médico de lá está muito preocupado na cirurgia, como é que está a recuperação, esquece do rins. Não, manda ela fazer, tá? Uma ultrassom ou do abdômen total, que eu achava bem mais interessante pro caso delas. Caso não queiram fazer do abdômen total, faz só do rins. Mas a dica é, se você fazer um abdômen total particular, é mais barato, de uma vez só, você vê todos os órgãos, do que você fazer, ah, eu vou fazer uma ultrassom só do rins, depois eu vou fazer uma ultrassom só da próstata, depois eu vou fazer uma ultrassom só para ver o útero e os ovários. Muito mais barato você fazer logo uma ultrassom do abdômen total.
Uhum. Muito obrigado aí a Vânia do NPDC, um abraço aqui ao seu Zeca, a dona Vilma.
A Vânia tem que assistir esse programa ao vivo para ver os homens de preto, Vânia.
A Valéria, a Roseli, vou mandar o link aqui para ela.
Isso é inédito hoje, né? Os homens de preto, isso aqui não é um programa de rádio, isso é uma diversão.
Pois é, né, rapaz? Você tá mandando aqui, vou mandar para ela.
Mas,
aqui.
Ó, enquanto o tempo tá correndo muito rápido aqui, eu vou explicar. A nossa paciente, a Neide, que falou lá que tava com pera na bexiga, e eu disse a ela, não, Neide, isso aqui é pera na vesícula que você tem, no seu resultado de sua ultrassom tá dizendo que você tem pera na vesícula. Mas, doutor, tem pera na bexiga? Agora eu fiquei curioso. Claro que tem, eu tive vários pacientes que tiveram pera da bexiga. Como é isso? A pedra desceu do rim, caiu na bexiga, desentupiu o canal, ou seja, a pessoa não sentiu mais dor, porque a dor era a pedra entupindo na descida. Quando caiu na bexiga, ficou lá boiando na bexiga, a pessoa não urinou a pedra, ela ficou lá na bexiga e foi fazendo aquele lodozinho, e a pedrinha ficando maior. E é o que acontece. Muitas vezes o homem percebe isso quando ele vai fazer xixi. Como é que ele percebe? Ele começa a fazer xixi, de repente trava. A pedra entupiu o canal, o buraquinho onde está saindo xixi, entendeu? E aí o homem dá uma chacoalhada, a pedra sai do canto e continua fazendo xixi. Ele percebe isso, mas ele não procura o médico. Mas quando ele vem procurar, por quê? Porque a pedra lá arranhando dentro da bexiga, ele urinou sangue. E aí quando eu faço a ultrassom, descubro que ele tem pedra na bexiga e pedra grande. O que é que tem que fazer? Vai ter que abrir a bexiga para tirar a pedra. Às vezes tem que fazer isso, porque a pedra é muito grande. Então se forma pedra na bexiga, se forma, pessoal. Vocês que têm pedra no rins, e tá com dor, tá em tratamento, fez a ultrassom, viu a pedra, fez uma tomografia, viu a pedra tá descendo, tomou remédio, melhorou da dor, você viu a pedra sair? Não. Então quem garante que essa pedra saiu? Ah, eu não sinto mais dor. Justamente isso, você não sente mais dor, mas a pedra tá na sua bexiga. Não é que ela tá, ela pode estar na sua bexiga, crescendo e você não sabe, criatura. Você tem que fazer uma ultrassom para descobrir a pedra no rins e a outra ultrassom depois da mesma do rins, por exemplo, para saber se a pedra foi embora. Mas, doutor, então como é que eu faço para saber se essa pedra vai sair? Eu queria ver essa pedra, eu queria pegar essa danadinha que ela fez sofrer. Eu tô com tanta raiva dela, quando ela sair, eu vou meter um martelo, vou quebrar ela todinha, vou fazer um pozinho com aquela pedra. Como é que eu faço? É simples. Vai no mercado, compra aquela peneirazinha que a gente gosta. Eu, pelo menos, quando era pequena, a mamãe comprava aquela peneira para coar o leite, para ficar nata, não era? Sim. Não é assim?
Exato.
Compra aquela peneirazinha e você que tá comprando de pedra no rins, a pedra tá descendo. Todo xixi que você for fazer no banheiro, você bota a peneira. Você vai peneirar o seu xixi. Na hora que essa pedrinha cair, você pegou ela. Agora, não bota essa pedra no mato, não. Não joga no lixo, não. Você leva pro seu médico e ele vai mandar fazer um estudo com aquela pedra para saber do que ela é feita.
Perfeito.
Entendeu?
Muito bem. Mensagem aqui da Ângela, lá de Olivença, diz assim: boa tarde, André. Programa arretado, viu? Parabéns. Muito obrigado. Arretado mesmo hoje aqui, os homens de preto aqui. Muito obrigado, Ângela, pela audiência. Quem tá acompanhando a gente aqui pelo Instagram do Dr. Luiz Marcelo, gente, nós temos mais de 335 programas no Saúde em Foco com André Pepes no YouTube, tá? Um grande abraço para vocês que estão dando audiência aqui pra gente no Instagram do Dr. Luiz Marcelo, tá? Vai lá no YouTube, tem lá Saúde em Foco com André Pepes, se inscreva lá. Todos os programas estão gravados na íntegra, todos eles, mais de 335 programas. Inclusive o Leandro diz o seguinte aqui, ó: muito obrigado, lembra de um programa novamente sobre enxaqueca ou compartilha o link que já ocorreu. Você pode procurar na playlist aí, Leandro, tá? No YouTube, você procura na playlist que você vai encontrar esse programa. Eu vou tentar te ajudar e arrumar esse programa pra você aqui. A Simone Nunes colocou aqui: Mibis, não tem limite pra esses dois.
Não. A gente vem se divertir, por isso eu gosto de vir pra cá.
A gente é que nem micose, gente... só quer um pezinho.
A gente ensina e faz o povo rir e o povo se diverte também e acho legal. A gente aprende rindo, né? A gente aprende coisa séria de uma forma mais leve, agora, porque é verdade.
Agora, Marcelo, duas coisas. O Marco Aurélio vai ter um pouquinho de trabalho. Em 30 segundos, Marcelo, o Marco Aurélio coloca isso na tela. É, uma das coisas, viu, Sérgio Paulo, que o brasileiro mais gosta são duas coisas que às vezes permeiam o nosso final de semana. Uma é churrasco e a outra é cerveja, né? Brasileiro que se preza gosta de cerveja e gosta de churrasco. Tem gente que prefere sem álcool e tal, enfim, mas gosta, né? E churrasco é unanimidade nacional. Quem é que não gosta de uma carninha bem passada, uma picanha?
Bom demais.
Né? Bom demais. Bom e demais. Agora a pergunta, a cereja do bolo a gente guardou pro final. Já que nós estamos numa cidade do interior de Alagoas, nordeste brasileiro, né? Sol a pino daqui a um tempo. Parece que São Pedro agora resolveu realmente chegar o verão aí, né? Então, a pergunta que não quer calar, carne vermelha e churrasco, Luiz Marcelo, podem provocar...
Churrasco, né? Carne com sal grosso, com né? Sal. Isso que é gostoso. Churrasco é bom salgadinho, lógico, né? Churrasco sem ser salgado não tem graça.
Olha, na Gláucia do Zac Centro Automotivo, tá dizendo, churrasco é com nós. Eu sei disso aí. Né?
É.
Parceiros aí de condomínio. Ah,
será que eu vou acabar com a festa de vocês, bicho?
Olha
o churrasco
aí.
De vocês.
Olha aí. Agora ele arruma o foco.
Churrasco ali, ó. Eu tô vendo lá a picanha, né? Isso. Bem assada, tem um sal grosso ali embaixo, tem um chope ali do lado super gelado. E aí, eu vou acabar com o churrasco de vocês ou vou alegrar vocês aí pra vibrarem? Isso.
Afia o facão.
Afia o facão, porque o churrasco vai estar sendo feito. Pessoal, é o seguinte, vamos partir pra lógica então. Vou explicar pra vocês. Carne vermelha e sal são grandes causadores de pedra no rins. Tá? Então, e já começou a ficar meio azedo. Carne vermelha é a comida salgada.
Certo.
E é o churrasco, né?
Certo.
A cerveja, o que é que a cerveja tem? A cerveja tem álcool? Tem. E aí tá o problema. O álcool, ele... Quando você toma cerveja, você faz muito xixi ou pouco xixi?
Muito.
Muito. O que significa isso? O álcool que tem na cerveja, o álcool da cerveja, ele é diurético. O que é isso? Ele estimula você a fazer muito xixi. Por isso que você começa a fazer xixi, é mais amarelinho, e daqui a pouco está saindo branquinho,
que maldade,
né?
Marco Aurélio, que maldade.
É, olha lá, o chupão, o chope lá, um filé com fritas, né? Delícia.
Sexta-feira nós vai.
Mas, então, vamos na lógica, vocês querem saber isso. Então, a cerveja tem álcool. O álcool é diurético, ou seja, o álcool faz você urinar. Tanto é que você começa a fazer xixi amarelo, da cor normal que você está acostumado, daqui a pouco o xixi está bem branquinho, transparente. Meu amigo, você está desidratando, entendeu? Você está desidratando. Uhum. Esse é o problema. Então, a chance de aumentar, eu diria assim, um cálculo renal existe. Porque você, ao invés de você estar pensando que está tomando água e está se hidratando, você está desidratando.
Uhum.
Por isso que é o problema dessa bebida, do álcool e o churrasco, a carne salgada.
Okay.
Mas para você não deixar jamais de tomar o seu chope, jamais tomar a sua cerveja e do seu churrasco, é você só, junto com a bebida, junto com o churrasco, você tomar água.
Intercalar com água.
É? E aí com tá água. Tudo bem. Agora, churrasco, cerveja, tanto é que depois você vai ter uma ressaca e uma sede terrível.
Pois é.
Não é isso? A gente não acorda com uma sede muito forte?
Verdade. Sérgio Paulo, tem mensagens aí no final 6839, tá? Da nossa ouvinte aqui, que eu terminei esquecendo. 6839, tem três mensagens aí da Nena. Vamos prestigiar nosso ouvinte, né? Vamos lá.
Boa tarde, estou ligadinha no programa Nena do Bom Sucesso. Eu fico ligada no rádio e no YouTube. No rádio eu fico ouvindo e para ver as imagens ainda coloco no telefone. É desse jeito. E pedra no vins é muito, muito, muito difícil. Eu nunca passei por isso, mas o meu esposo já.
Oi.
Já sofreu muito, muito e teve que fazer cirurgia. Pior, não estava nem no rins, estava no canal. Foi muito, muito difícil. Teve que fazer ao laser. Não sei se é esse o nome, mas é muito difícil.
Isso.
Quem sofre de pedra no rins.
Pois é, tá vendo aí? A mensagem da Nena. O esposo teve que fazer cirurgia, gente. E a cirurgia não é baratinha não, viu? A cirurgia não é baratinha.
É.
E geralmente tem que se fazer de urgência e não é bacana.
Quer ver como é que é a imagem na ultrassom? Quer ver como a pessoa que teve pedra no rim sentiu? Quer saber de tudo? Vai no Instagram, vai no meu Instagram, você vai ver toda a história. Eu tenho vários casos, relatos. Quer ver como é a cicatriz da cirurgia, que quando você precisa tirar o rim, é questão de pedra? Vai lá no Instagram, André já viu e vocês vão assistir ele também, Dr. Luiz Marcelo, dr.luiz com Z Marcelo, tá lá, pra vocês assim, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, ou seja, vai no Instagram que você vai ver
como é a história. Eu já tava com medo que você ia mostrar outra coisa,
não, bicho.
A clínica...
Os homens de preto estão virados hoje aqui, viu? Vamos proibir os homens de preto, André, de vir pra esse programa.
Paulo, o negócio de matar a cobra e mostrar, né?
A cobra morta,
nessa
bicho.
Nessa hora não.
Não é a cobra viva, não. A cobra morta.
Tá certo, então. É o seguinte, a Clínica Diagnósticos fica aqui na rua São Francisco, número 191, em frente ao Hospital Regional. Gente, você voltando ali, em frente ao Hospital Regional, você tá ali posicionado em frente ao Hospital Regional, tá? Aí você vai ficar de frente pro semáforo, né? Vai atravessar a rua, vai como que tá indo de volta para Quinitos. Tem uma casa lotérica pequenininha ali. É vizinho uma casa lotérica. Os telefones estão aqui na tela para você marcar pelo WhatsApp. Olha que comodidade para você marcar a sua ultrassonografia com o Dr. Luiz Marcelo, ou consultas com os mais variados especialistas da medicina que tem na Clínica Diagnósticos. Tem urologista, tem ginecologista, tem ultrassonografista, né? Tem exames para você fazer lá. Então, anota o telefone aí, 99694-0155, 99645-5049, 99672-0041 ou 981-84-8403.
Ou vai no Instagram Clínica Diagnósticos com US no final.
Tá aí
Diagnóstico
na tela também, ó.
Clínica Diagnósticos com o S no final, que tá todos os números lá.
Muito bem.